Bom dia, companheiros e companheiras. Eu quero cumprimentar aqui o meu companheiro Moacir, que é o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Eu quero cumprimentar também o nosso companheiro Scott Kautner, diretor organizador da CEIO. A nossa companheira Adriana Alvarez, membro do Comitê Organizador Nacional da Luta para 15, em Chicago. Meu amigo e companheiro também Francisco Calazans. E, em especial, o nosso querido senador Paulo Paim. Queria cumprimentar a Dini, o Joey, o deputado Camilo, que está aqui conosco, e ele é vice-presidente da UGT. E, em especial, todos aqueles que vieram de outros países para essa audiência pública. E meus companheiros e companheiras brasileiros. Eu, antes de fazer algumas reflexões, eu quero enaltecer, que eu acho que é muito pertinente, o trabalho que está sendo desenvolvido pelo senador Paim, que, como todos sabem, o senador, na realidade, ativa a sua função em nome de um Estado. O Estado dele é o Rio Grande do Sul, como ele mesmo já disse. Mas o senador Paim tem, na realidade, feito um trabalho muito intenso a favor dos milhões de trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. A meu ver, é o único senador que tem no DNA a percepção da defesa das questões mais fundamentais na relação capital-trabalho a favor do trabalhador. Entre as questões, eu destaco uma, que é a questão que, no Brasil, diferente dos Estados Unidos, a questão racial teve uma outra história. Mas sempre diziam que, no Brasil, não há discriminação racial. O Brasil é um país do Pelé, jogador de futebol, do carnaval, dos cantores, mas tem muita discriminação. E esse senador enfrentou e conseguimos, de uma forma pacífica, aprovar o Estatuto da Igualdade de Oportunidade. E, a partir desse marco regulatório, nós iniciamos no país uma campanha fundamental da igualdade de oportunidade. Por isso, senador, é muito prazeroso estar aqui nessa comissão, onde você preside, numa ponderação que logo em seguida vamos falar, que também tem tudo a ver com o seu perfil, tudo a ver em buscar efetivamente o que é de justiça no nosso país. Esse senador também, e no momento que nós estamos vivendo, todos que aqui estão, com certeza estão acompanhando no Brasil essas questões que as ruas estão falando. Tivemos três ações importantes aqui no nosso país. As ruas falam, nós escutamos, e o senador escuta. Mas é um momento muito crítico. E é muito pertinente também, nesse momento, estarmos desenvolvendo essa atividade aqui no Senado, porque tem tudo a ver com o que nós vamos aqui, essa mesa e a outra mesa, debater e discutir sobre as questões do McDonald's. Queria dizer, como prólogo, que o Brasil, até 1970, 1980, só tínhamos multinacionais na área da produção. E, a partir dessa data, nós iniciamos um processo de termos, na área de comércio e serviços, empresas multinacionais. Para não citar só o McDonald's, nós tivemos o grupo Carrefour, francês, o grupo Walmart, americano, e o grupo Casino, também francês. E nós percebemos que, na área de comércio e serviços, essas empresas passaram a ser as maiores empresas no nosso país, trazendo as suas culturas, mas, muitas vezes, trazendo o capital selvagem para colocar de quatro, desculpe a palavra, os trabalhadores do nosso país. No caso específico do Walmart, por exemplo, a maior empresa do mundo, vende 400, parece que foi superada pela Amazon, Mas essa empresa fatura mais de 400 bilhões de dólares. Nos Estados Unidos, senador, companheiros e companheiras, tem mais de 3 milhões de trabalhadores.
Não, eu ia perguntar exatamente isso. Não, se você pudesse citar o número de trabalhadores em cada empresa, só para que os que estão assistindo pelo sistema de comunicação tenham uma noção da abrangência dessa audiência pública.
Essa empresa lá representa mais de 3 milhões de trabalhadores. Não tem um trabalhador do Walmart sindicalizado. A prática antissindical é de tal dimensão que não se permite o movimento sindical que busca os direitos e busca as melhorias estar participando.
Um sindicalizado?
Não tem um. Para ter uma ideia, porque eu acho importante para a gente fazer até uma correlação depois com o McDonald's. Essa empresa, lá nos Estados Unidos, é diferente a estrutura sindical e é diferente a participação do movimento sindical. Lá é como se tivesse a superintendência do trabalho acompanhando uma votação. Se tem que conseguir 50% mais um, em conseguindo, depois tem uma outra votação. Quando chega a 50% mais um, que é quase impossível, a empresa manda todo mundo embora. Então, logicamente, não se consegue aprovar o sindicato. Mas ocorreu no Canadá, porque o UFCW, que representa os trabalhadores, é binacional, como a CEU também. E no Canadá, numa loja de 10 mil metros quadrados, conseguiu, de forma especial, passar os 50 mais um e conseguiu montar o sindicato. Mas sabe o que aconteceu, senador e companheiro? Fecharam a loja. Simplesmente fecharam a loja e não existe, então, lá nos Estados Unidos, nenhum movimento, nenhum trabalhador sindicalizado. Eu estou comentando isso porque eu acho que no Brasil está acontecendo uma situação muito interessante e peculiar, que é da solidariedade internacional. O mundo é globalizado e nós temos que estar efetivamente juntos. E isso me orgulha profundamente em estar aqui com a CEU e todos aqueles trabalhadores de outros países representados aqui, o que nos dá uma dimensão fundamental do que nós estamos buscando. Nós tivemos já 3 ações internacionais importantes, com o próprio Walmart, com a UFCW, com a Nissan, que nós tivemos com a CEU, com a UAW, e agora na questão do McDonald's. E é o que nós vamos agora, então, fazer alguns comentários efetivos sobre a situação.
Me permita, porque eu não anunciei, cada convidado terá 10 minutos. Você fez a saudação, depois da saudação eu abri o teu tempo. Mas então, você ainda tem em torno de 8 minutos.
Ah, que bom. Obrigado, senador.
Está marcando lá.
Esse senador, eu vou dizer, viu, se eu pudesse votar, porque ele é do Rio Grande do Sul, eu sou de São Paulo, mas nós temos que fazer alguma coisa no Brasil para todo brasileiro votar no senador Paulo Paim. Mas, meus companheiros, a UGT, no que tange à representação dos trabalhadores do McDonald's, tem uma representação importante no Rio de Janeiro, que é o sindicato filiado à UGT, e é o João Ricardo, o presidente. E lá ele teve várias conquistas, mas todas elas na justiça. Esse é um dos problemas. Não há um diálogo com a empresa, como existe com outras. O Walmart no Brasil, nós comerciários e as outras centrais também, nós temos o diálogo e conseguimos efetivamente conquistas. No Walmart a conquista é só através da justiça. E lá no Rio de Janeiro nós tivemos várias sentenças ganhas, porque lá o trabalhador saía da câmara fria, já ia para o lugar quente, do McDonald's, obrigado, e sofria aquela questão da temperatura muito grave, e conversava, fazia ações, o McDonald's não queria nem saber, tratava o trabalhador como se fosse uma máquina. Ele, se está a 30 graus menos zero e vai para 10 ou 20 graus acima do zero, pouco importa para eles. Então, o João Ricardo, lá no Rio, entrou na justiça, como eu tenho certeza que outros lugares do Brasil também conseguiram. Então, a insalubridade foi conquistada lá, que é um direito que está na CLT, mas teve que ser conquistado na justiça, porque não era dado. entre outras questões, as médias variáveis e assim por diante. Aqui no Brasil, uma das questões mais graves trabalhistas é a tal da flexibilização da jornada. E eu quero aqui até fazer um alerta, senador, porque no comércio já existe proposta de trazer esse flex, que chamam de flex, para os comerciários do Brasil inteiro. E o que significa isso? Significa que o trabalhador, o horário dele, quem determina é a empresa. E se tiver que ficar na empresa 4, 5 horas sem ativar a sua função, ele não ganha nada. Mas ele fica lá 4, 5 horas por dia à disposição da empresa sem ganhar. O que, para mim, é um trabalho análogo à escravidão. Situação essa que nós temos que extirpar de todas as formas e de todas as compreensões. Essa talvez seja uma das situações mais graves. Ou seja, as multinacionais, que nos seus países muitas vezes podem estar adequado à lei, porque, por exemplo, o Carrefour na França, ele segue direitinho a legislação. Aqui no Brasil, por conta do Walmart, ele quer flexibilizar também, que é uma empresa grande. No mundo, o Carrefour vende mais de 200 bilhões de dólares. É uma das maiores empresas do mundo também. Então, essas empresas vêm para o Brasil e querem tratar como se nós fôssemos da época dos indígenas. Querem dar espelhinho, trocar, querem fazer aquelas... Querem nos tratar efetivamente como povo de terceira categoria ou povo da República de Bananas, como nos chamam. Até hoje, tem empresa que acha que o Brasil é uma República de Bananas. Mas é a 7ª economia do mundo e nos tratam como bananeiros. Não podemos permitir isso. E até... certas situações que nos constrangem profundamente, quando, na realidade, impõe situações de salários aviltantes, impõe situações de nos tratar efetivamente como quarta categoria. Então, essa atividade que está sendo desenvolvida aqui no Senado, e eu quero resgatar rapidamente, porque esse Senado vai enfrentar muito brevemente, a questão do antigo 4330, que trata da terceirização. Eu não tenho nada contra trabalho terceirizado, mas ele tem que ser regulamentado. Mas daí, para precarizar e tratar todos os trabalhadores como terceirizados, isso é muito ruim. E o que me preocupa, e eu volto a insistir com os meus companheiros aqui do Brasil, é que estamos ouvindo que há um acordo com o Renan e o governo de passar isso imediatamente. Nós precisamos realmente ficar muito atentos e vigilantes. Nós efetivamente vamos precarizar definitivamente. Aí não precisa nem de McDonald's e Walmart. Essa própria lei vai precarizar tudo no nosso país. Então é um alerta que faço aos meus companheiros. Mas eu queria agora enfocar temas que fogem da área trabalhista, mas que, a meu ver, tem uma repercussão...
Deixa eu só esclarecer, à luz dos fatos e da verdade, na verdade, e eu desconto o teu tempo, fique tranquilo, vai tocar a campainha lá e eu vou te dar mais tempo daí. Só para que fique claro, pessoal, como nós temos aqui sendo transmitido pela Agência Senado, para grande parte do país, que o que aconteceu no Brasil é que havia, na verdade, um vácuo político. E o presidente do Senado apresentou uma pauta de 28 itens, que hoje já está mais ou menos em 47. E ali dentro está o item da terceirização. Mas eu já conversei com o presidente Renan, não há nenhuma intenção de dar urgência para esse projeto. Porque ele disse que esse projeto está na pauta dos 48 itens e não quer dizer que haja entendimento. Ainda hoje à tarde teremos uma conversa com o Fórum Nacional, né, Max, contra a terceirização, e vamos dialogar com ele para ver que a intenção nossa é que esse projeto não seja votado esse ano. Se for para votar esse ano, aí há acordo, é pela rejeição. Daí pode votar até hoje à tarde, né? Se for pela rejeição, pode votar hoje à tarde e vamos trabalhar em cima de um outro projeto. Eu digo isso, me permita, Batata, porque como eu sei que Nos gabinetes estão todo mundo assistindo a nossa audiência pública, todo mundo, eu digo, uma grande parte dos senadores, e também a presidência, que eu quero manter essa ponte nos moldes. Mas você fez bem em alertar que está na pauta desses 40 itens. Mas eu quero dizer que, da parte do presidente Renan, da última fala que eu tive com ele, ele disse que esse projeto não será votado de forma truculenta, como foi na Câmara dos Deputados. Lá ficou 11 anos e, do dia para a noite, votaram a matéria. Feito o esclarecimento, volta a palavra para os teus últimos 5 minutos agora, que eu vou dar mais 5.
Obrigado. Senador, eu quero agora colocar de uma outra forma, questões que nos preocupam. E até o GT assinou um documento jurídico solicitando uma abertura imediata de investigação pela Procuradoria Regional da República de São Paulo, logo no Ministério Público, com relação a alguns temas. Sobre os impostos. É uma questão, senador e companheiros que aqui estão participando dessa atividade. É uma questão que aparentemente foge da área trabalhista, mas tem realmente uma consequência muito grave com relação a todos os trabalhadores e toda a sociedade. São dois temas, sobre impostos e sobre a questão das franquias. Sobre impostos, tem as empresas, tem a Holding, Arco Dourados, Argentina, Arco Dourados Nacional, e eles têm um registro num paraíso fiscal nas Ilhas Virgens Britânicas, onde opera com sigilo bancário. O que eu estou comentando, na realidade, são indícios. Eu não estou fazendo afirmações, porque nós estamos pedindo exatamente que o Ministério Público possa apreciar e observar irregularidades possíveis. Eu afirmo com relação aos desvios com relação ao trabalhador, que todos aqui que vão falar com certeza vão ser enfáticos. Nesse caso, eu estou sugerindo apuração, tá, para não também incorrer em nenhuma fala que seja superficial e que não tenha depois comprovação. Foram identificadas 192 ações de governos municipais, estaduais e federal contra essas empresas que eu citei, Arco do McDonald's e a McDonald's Caribbean. Como grande parte dos lucros da Arcos deriva de atividade de locação, a denúncia pede que se investigue se a empresa está pagando os 25% do imposto de renda à pessoa jurídica e os 9% de contribuição social, ou se esses lucros estão sendo contabilizados como royalties pagos pelos franqueados que estão submetidos a uma arrecadação menor. Isso tem um significado importante, porque caso se comprove isso, significa que os impostos que essa empresa deveria pagar, e aqui para o Brasil, que seria transformado em valores para a educação, valores para a saúde, e isso está sendo, na realidade, lesado do povo brasileiro e colocado nessas ilhas aí, nesse paraíso fiscal. Então, esse processo, a UGT entrou para que nós possamos definitivamente olhar com lupa se os recursos dos lucros obtidos no Brasil estão sendo retribuídos para o brasileiro e o brasileiro, não só pelos trabalhadores do McDonald's, nós estamos falando isso para o Brasil. Então, é uma denúncia muito grave e que, logicamente, o Ministério Público, eu não tenho poder de polícia, eu estou falando aqui como cidadão, como trabalhador, mas sugerindo que o Ministério Público, através dessa ação, possa perseguir, com o seu olhar técnico, se ocorrem situações como essa. Ainda pedimos ao procurador que solicite documentos da Receita Federal e o Banco Central que mostrarão se a empresa está pagando correta a alíquota do imposto, caso a empresa se negue a fornecer. Sim, forneceu, muito bem. Se negou, que vai exigir. No caso das franquias, e eu vou já também já vou terminando a minha fala.
Você tem um minuto. Daqui para frente agora é 56 segundos.
Eu já vou terminando. É que na questão da franquia existe uma truculência na gestão. Então, os franqueados, muitas vezes, eles têm lá, têm que trabalhar e fazer uma série de obrigações que, a nosso ver, estão violados à natureza do contrato da franquia e interfere decisivamente nos negócios, na liberdade de gestão e na própria autonomia da empresa franqueada. A denúncia, basicamente, é isso. Você vai receber uma cópia e, como está terminando, eu vou fazer agradecimentos finais. Okay. Primeiro, eu quero dizer que somente a unidade, a solidariedade e a compreensão dos trabalhadores brasileiros e daqueles que vêm de outros países, que nós possamos superar as adversidades que já existem e que estão por vir. Se não houver unidade, a nossa fala é uma só. É a fala do trabalhador, fala da trabalhadora, da inclusão social, da não discriminação racial. Nós queremos um povo unido. Nós queremos, no caso do Brasil, um Brasil que supere essas adversidades e que valorize definitivamente os trabalhadores. E, no caso específico, eu aqui desejo um viva aos trabalhadores do McDonald's!